98 Notícias.
Nós vamos conversar a partir de agora no Jornal 98 Notícias com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento. Prefeito, boa tarde. Eu queria começar falando com o senhor, fazendo, na verdade, três perguntas em uma única. Primeira questão, a questão aí que foi bem discutida aí durante praticamente toda a semana, envolvendo o episódio com os motoristas da ambulância em estado de embriaguez que foram buscar um paciente em Juazeiro. A segundo questionamento é o questionamento que o senhor também já se manifestou sobre a questão da criança, desse envolvimento do transporte escolar e da van. São duas perguntas. E a terceira é, o senhor tem acompanhado de perto, é um assunto bem mais abrangente, que é a situação do Rio Grande do Sul. E nós já conversamos aqui, inclusive, com alguns campo-formosenses que retornaram, que estavam lá e retornaram para Campo Formoso. O senhor tem acompanhado de perto, como é que o senhor tem visto aí essa situação do Rio Grande do Sul e também desses campo-formosenses que estavam lá e que agora estão em Campo Formoso? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconde. Boa tarde ao vereador Murilo, ao secretário Cristiano César, ao Rian, à equipe de comunicação e a todos que nos acompanham. Meu boa tarde especial a todos os campo-formosenses. Esse momento aqui da gente conversar com a população de Campo Formoso foi como uma luva, um momento adequado para a gente prestar esclarecimentos acerca de fatos ocorridos nos últimos dias nas cidades. Eu vou começar pela última pergunta. A gente sempre teve o cuidado com os campo-formosenses, não só os que moram em Campo Formoso, em qualquer parte do Brasil. E eu quero lembrar aqui de vocês, alguns anos atrás, quando uns filhos de Água dos Pássaros e de Lagoa Rasa tiveram um acidente com desabamento de terras, que perdemos algumas pessoas lá em Franco da Rocha, onde eu dei toda assistência e fui pessoalmente dar total apoio às famílias que foram vitimizadas naquele trágico acidente em Franco da Rocha. Acidentes que acontecem, infelizmente, por conta do crescimento desordenado das cidades. E aí eu venho lembrar que no Rio Grande do Sul nós estamos passando numa tragédia muito grande, um cenário de guerra. Eu estava em casa e aí eu recebi uma mensagem de um morador de Oliveira, sítio do meio, pedindo socorro. Ele descobriu meu telefone, até porque meu telefone, eu tenho o meu número há mais de 10 anos, é o mesmo. A população de Campo Formoso tem acesso, eu moro aqui há mais de 30 anos, todo mundo me conhece, tem meu número, sabe onde eu moro, não tem dificuldade de entrar em contato comigo. Então, mesmo no Rio Grande do Sul, ele descobriu meu telefone, entrou em contato comigo e mais de meia-noite eu estava conversando com ele. E eu procurava saber qual era a dificuldade, se era financeira, para poder fazer compra de alimentação. E ele relatava que o problema todo não era financeiro, era a dificuldade de adquirir alimentos, adquirir água. Só tinha um ponto que eles pegavam água, que era um balde de água para quatro homens fazerem sua higiene, sua cozinharem, beberem, enfim. Era totalmente um cenário de guerra, onde eles estavam apavorados, doidos para vir para Campo Formoso. Poucos momentos depois, Deus iluminou que a gente viu uma publicação de um colega meu de colégio, que hoje é reverendo, que é o pastor Daniel. Ele deu até entrevista aqui, ele foi meu colega de colégio, e eu vi uma postagem dele, passei uma mensagem para o Instagram dele, passei uma mensagem para o Instagram da Cíntia, esposa dele, e também entrei em contato com um amigo do Rio de Janeiro, o Jacques, que é a irmã dele, que também estudou junto com a gente, Murilo, a Elaine, lá no Augusto Galvão, que é assistente social em Guaíba, lá na região metropolitana de Porto Alegre. Então, tudo isso de madrugada. A gente foi fazendo contato, pedindo ajuda. No outro dia, a gente passou o endereço da Igreja Presbiteriana de Canoas, eles foram lá. E o pastor Daniel, por ser da Força Aérea Brasileira, ele conseguiu priorizar e colocar os filhos de Campo Formoso nos aviões cargueiros que iam levar mantimentos para Canoas até o Rio de Janeiro. E quando chegaram no Rio, a gente já tinha comprado as passagens para trazê-los até Salvador, e de Salvador já tinha uma van da prefeitura pegando e levando. Então, nós demos toda a assistência. Em nenhum momento eu fiz divulgação disso, não fiz, mas já que você está perguntando, é importante que a imprensa saiba que a gente cuida dos campo-formosenses, mesmo aqueles que não moram aqui em situações atípicas. Depois apareceu mais outros campo-formosenses também na mesma situação, de Canoas, outros que estavam em Brasília, e foram mais de 12 campo-formosenses resgatados, que estão hoje em suas residências, e eles podem falar mais do que eu, o que foi a importância desse apoio, não vou falar institucional, esse apoio cuidadoso de um irmão de Campo Formoso para outros irmãos de Campo Formoso num momento delicado. Então são várias situações que a gente tem dado esse apoio. Se eu fosse aqui falar, eu me estenderia completamente, desde momentos que cirurgias são negadas pelo Estado, pela União, e a gente apoia, desde apoio jurídico para conseguir UTIs aéreas para levar crianças. E aí quem sabe lá, quem me conhece lá do Brejão da Caatinga, eu não vou falar o nome, mas teve uma criança que eu dei todo o apoio, e tantas outras que a gente faz apoio e não divulga, porque a gente faz isso por amor. Que a gente mora em Campo Formoso, e quando as pessoas precisam, me encontram aqui. E quando me encontro aqui, eu procuro de alguma forma ajudar. No mínimo, a gente dá um acolhimento devido às pessoas para poder dar resposta de vida. E aí, graças a Deus, esses Campo Formosenses têm sido... tido retorno para cá, outros continuam lá por opção, mas a gente tem agora contribuindo. Nós fizemos nossa doação pessoal, estimulamos através das redes sociais doações, e aqui eu estou ao lado da nossa secretária de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Gilmara, que tiver uma brilhante ideia, que esse ano, mais uma vez, a gente não cobra nada dos barraqueiros e ambulantes para os festejos. A gente sugere uma contribuição em alimentos que vai ser destinada aos nossos irmãos gaúchos que estão precisando do apoio de todo o país. Então, que toda arrecadação que vai ser feita para os barraqueiros ambulantes vai ser em alimentos, não vai ter pagamento, nenhuma taxa, e esses alimentos serão enviados para o Rio Grande do Sul para eles ajudarem e dar nossa contribuição nessa catástrofe imensa. Portanto, a gente tem tido todo o cuidado de ajudar não só os campo-formosenses, mas todos os nossos irmãos gaúchos. Agora nós vamos falar um pouco, porque o que é bom não causa tanta polêmica, né? Mas vamos falar um pouco do que causou mais polêmica. Começando lá pelos motoristas de ambulâncias que foram flagrados, alcoolizados, conduzindo ambulância, onde eles teriam que estar indo buscar os pacientes em Juazeiro. Eu soube pelas redes sociais, o secretário de saúde também soube pelas redes sociais, prontamente providenciou outro carro para ir buscar o paciente, e logo no outro dia essas pessoas foram afastadas da administração pública, já que eram contratadas. Era o que a gente podia fazer naquele momento, e prestar queixa na delegacia para que as autoridades policiais e judiciárias avaliem se houve outro crime de responsabilidade, outro crime na área civil ou criminal que eles tenham que responder. Então, assim, eu quero deixar bem claro que são pessoas de famílias amigas nossas, são pessoas de famílias de bem, mas em nenhum momento nós hesitamos em tomar as medidas mais duras e rígidas possíveis que o momento e a situação grave exigia, que era afastá-los definitivamente da gestão pública e denunciá-los à delegacia de polícia civil para que apurasse aos possíveis crimes de responsabilidade. Então está aí a medida. Eu quero deixar muito claro que, infelizmente, álcool no trânsito é uma coisa comum no Brasil. Eu tive a curiosidade, antes de entrar aqui, de pesquisar, e está, mais de 40% das mortes no trânsito no Brasil são relacionadas a álcool no trânsito. Quem vê aí, eu vejo aqui o nosso querido Magno, que trabalha na Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal, ela faz várias ações na véspera de feriados e prende inúmeros motoristas que estão sob efeito de álcool. E aí eu pergunto cada um em casa: quantas pessoas já foram para uma festa e beberam dirigindo? Quantas pessoas chegam no hospital acidentado de moto ou de carro, fruto de consumo de bebida alcoólica? Então, assim, essa é uma reflexão cultural da nossa sociedade que a gente tem que fazer de forma plural, de toda a sociedade, que infelizmente é cultural. A gente acha que um copinho de cerveja não faz efeito, dois copinhos não faz, e dependendo do momento que você esteja, aquele copo, um ou dois ou três, é suficiente para lhe tirar todos os reflexos, lhe tirar toda a condição de trânsito, de mobilidade frente a um veículo, né? Ainda mais na função de motorista, mas serve de exemplo não só para os servidores públicos, mas a cada cidadão que muitas vezes vai para um aniversário, para uma festa e bebe e deixa de ir. Então, festa do Arraial da Freguesia, qual é a nossa sugestão? Vai beber, vai de mototáxi, vai de táxi, vai de ônibus que a gente vai disponibilizar gratuito, mas não beba, porque mesmo dentro da cidade, vários acidentes já foram causados. E a gente lembra que poucos dias ali no bairro Amarelo, teve um acidente que, com indícios de embriaguez, e uma pessoa morreu. Então, assim, isso é fato corriqueiro. Quem nunca viu alguém, quem nunca teve notícia em nossa cidade, em seu círculo de amigos, de pessoa que estava bebendo que bateu o carro. Então, é grave. Agora, no setor público, é mais grave ainda, porque estava transportando, iria transportar pacientes. E aí eu agradeço publicamente aqui a pessoa que não permitiu que o paciente fosse conduzido, que denunciou, e é isso que a gente quer. É por isso que nós criamos a ouvidoria. Está aqui, ó. O número 74-3645-1523, o 91480664 e o 8120-3721. Eu vou deixar aqui na rádio para que vocês possam divulgar mais. Nós criamos a ouvidoria, que ela é interligada à Controladoria Geral da União, inclusive tem a Polícia Federal atrelada, para qualquer denúncia que seja alimentada no sistema, ela tem que ter resposta, e ela é acompanhada pela CGU. Eu lembro que o Marconde me entrevistou lá com o ouvidor que implantou lá em Alagoinhas, e que ele dizia da importância. Então, assim, nós temos ouvidoria no município, que é justamente para você, cidadão e cidadã, quando vê qualquer conduta irregular de um servidor público do município, denuncie, não espere chegar num ponto tão grave. Viu qualquer indício, denuncie para a gente possa apurar, que eu posso garantir uma coisa, a gente não passa a mão na cabeça, é tolerância zero com condutas que não condizem com o servidor público do município de Campo Formoso. Até porque a gente dá exemplo, e é através do exemplo que eu procuro mostrar o caminho certo. Agora, se errou, infelizmente vai ter que ser penalizado e pagar pelo erro. E eu só tenho que agradecer a Deus que ter dado livramento por eles próprios e pelas pessoas que poderiam ser vitimizadas, ou dentro da ambulância ou em outros veículos, tá? É o que poderia ser feito, mas fora isso, eu quero deixar bem claro que capacitações são frequentes pelo pessoal do trânsito. Nós colocamos rastreamento em todos os carros da saúde para poder ver a velocidade, contra o uso irregular de celulares no volante, que causa muito acidente hoje também. A gente dá capacitação de forma permanente e, depois disso, a gente antecipou uma medida que já estava no nosso planejamento, que é a aquisição de bafômetros, para poder todos os motoristas que forem pegar os veículos lá no centro de transporte, no Grêmio, antigo Grêmio da Simpó, eles vão fazer o teste do bafômetro na saída e na chegada, né? Também vamos conversar com o pessoal da Polícia Rodoviária Federal e Estadual e dizer que sempre que possível, quando passarem por eles, que parem nossos veículos para poder fazer o teste do bafômetro. Vai ser um pedido nosso. Não sei até que ponto eles podem nos atender, mas pelo menos o pedido nós vamos fazer. Que tanto o transporte de estudantes que vai para Petrolina, que hoje tem um ônibus novo, pela primeira vez na história, gratuito e novo, com uma empresa renomada, uma empresa que presta serviço na região metropolitana, em Petrolina, que tem um licenciamento, um ônibus zero. E isso não é só conforto para os estudantes, é segurança no trânsito para quem estuda em Petrolina. Então, quando você bota o TFD, a gente tem transporte com umas vans novas para os profissionais, para os pacientes que vão em TFD para Petrolina, para Juazeiro, para quem faz hemodiálise em Bonfim. A gente também adquiriu vans novas para dar mais segurança e a gente acompanha os motoristas. A gente colocou ônibus mais novo para fazer o TFD para Salvador, transporte dentro da capital baiana. Enfim, a gente tem melhorado bastante. E aqui eu lembro também que aqui no Tombão de Cima, as mães pediam que colocasse um ônibus lá para pegar na porta de casa, para que as crianças não ficassem na beira do asfalto. Atendemos os pedidos das mães, colocamos um ônibus no Tombão, ônibus dentro do povoado de Poço, ônibus dentro do povoado de São Tomé. Enfim, nós temos investido milhões de reais para melhorar a segurança no transporte. Mas isso nada vale se as pessoas também não contribuírem. A gente tem dado capacitação, mas a gente precisa que a população nos ajude a fiscalizar. Teve qualquer indício, liga para a ouvidoria, denuncia. Denuncia para o diretor, denuncia para o prefeito, para o secretário, faz a denúncia, que eu tenho certeza. Chegando ao nosso conhecimento, a gente vai apurar e agir com o rigor que a situação nos exigir. Por último, teve mais uma situação, que foi uma criança de 3 anos de idade, que estuda na creche Angélica Pinto, quilombola, na entrada de Laje dos Negros, que é um transporte de poucos metros, não dá 1 quilômetro, 2, que é dentro do povoado, do distrito. A criança tinha auxiliares de classe, cuidadores dentro do ônibus, concursados e efetivos, que eu vejo muita gente criticando, é contratado, que contrata de qualquer jeito. Tinha profissionais concursados dentro do ônibus. Muitas vezes as pessoas opinam sem nem saber de tudo que ocorreu. É por isso que, para a gente não ser injusto, a gente cria uma comissão de avaliação, de investigação, para apurar os fatos. E a gente, aí sim, depois que apurado, punir. É claro que a primeira medida foi afastar todos os envolvidos. Eu quero deixar bem claro, quando eu digo afastar, pessoas envolvidas na escola. Não quer dizer que essa pessoa teve qualquer tipo de culpa, mas a gente precisa apurar. Para apurar, a gente precisa afastar, para dar qualquer imparcialidade. Afastamos, vai ser publicado hoje no Diário Oficial. Foram alguns servidores afastados, alguns deles podem ser reintegrados normalmente e retratados por a gente, que não teve nada, ou não. Quem vai dizer é a apuração. Mas eu peço a eles que tenham entendimento que a gente não poderia agir diferente. Eu só soube no dia 15 à noite, confesso que quase não dormi, de tão preocupado, que incomodado que aquela situação me deixou. No outro dia, vim para o Campo Formoso, deixei meu filho que veio comigo, Rian, minha nora e meu neto. E na mesma hora me dirigi para Laje dos Negros. E lá fui direto para... peguei o vice-prefeito e fomos à casa da família da criança. Primeiro, minha primeira preocupação era em acolher, saber como é que a criança estava, como os pais estavam. Determinei que a secretária levasse psicólogo, assistente social, e lá fizeram todo o acolhimento com a família, garantindo total cuidado com elas. E a gente teve uma conversa bem franca, bem sincera, e foi muito importante para mim, para eles, para mim enquanto pai, avô, cidadão, como cristão, foi importante. E também para saber a veracidade dos fatos. Pelas redes sociais, às vezes, tem algo a mais, tem algo que a gente não compreende corretamente. Então, eu peço que as pessoas que vejam notícias pelas redes sociais aguardem um pouco a apuração. Não prejulguem, que a gente pode julgar de forma equivocada. Eu vejo gente julgando a mãe, eu vejo gente julgando o pai, eu vejo gente julgando o motorista, o dono do ônibus, o diretor. Enfim, a gente tem que ter calma, tem que apurar com cuidado. E depois de apurado, pode ter certeza que as pessoas que tiverem qualquer tipo de responsabilidade, mesmo que não tenham tido a intenção de causar um dano tão grave como causaram, serão punidos. E aqueles que não tiveram tantas... significado no contexto, vão ser advertidos ou não advertidos, dependendo da participação. Mas eu quero tranquilizar a população, dizer que hoje em dia, quando acontece um fato desse, eu estou em Campo Formoso, pertinho das pessoas para poder ajudar. Eu não moro longe, eu moro aqui para poder cuidar quando acontecer isso. E eu fiz questão e faço de ir pessoalmente, como eu fui em São Paulo, como eu fui em vários outros momentos de Campo Formoso, de crise, de momento de dificuldade, como foi na pandemia, que eu estava aqui em Campo Formoso dia a dia, quase todos os dias eu ia no centro do Covid. Eu não estava morando fora daqui, eu não estava longe da população de Campo Formoso, eu estava de perto cuidando da população. Porque eu moro aqui, meus filhos moram aqui, meu filho mora aqui, meu neto mora aqui, meus pais moram aqui. Então a gente sente as mesmas dificuldades que vocês sentem. Então eu senti, enquanto avô, enquanto cidadão, aquela situação. Por isso que eu fui, nós vamos tomar medida. A gente tem investido em capacitação. E eu quero lembrar aqui que houve uma jornada pedagógica que teve um dia específico para os motoristas de transporte escolar. A gente tem conversado, a gente pede que eles olhem o ônibus e vamos recapitular, que eles redobrem os cuidados com as nossas crianças, que são nosso grande tesouro, nosso grande patrimônio. E a gente preza tanto por nossas crianças que nós temos hoje, por exemplo, 4 mil crianças em tempo integral, que não tinha antes. A gente preza tanto que a gente criou um conselho tutelar em Laje dos Negros, que outros tiveram a oportunidade e não fizeram, para poder, e não foram. E muita gente diz, não, só acontece isso porque o prefeito indica. Conselho tutelar não foi indicado, não, foi eleição. A gente criou específico para a região de Laje dos Negros. E vocês podem lá denunciar qualquer abuso contra a criança, proteção, vulnerabilidade. Nós estamos presentes. Nós recebemos o prêmio, e aí eu agradeço à Secretaria de Desenvolvimento Social, na Casa Lá. Promotor de justiça deu uma premiação pelo cuidado que nós temos com as crianças da Casa Lá, e algumas delas foram adotadas, saiu no BATV. Infelizmente, alguns sites, alguns locais, quando tem notícias boas, eles não levam para a população, mas saiu na Globo. As crianças de Campo Formoso, bem cuidadas na Casa Lá, com o prêmio do promotor de justiça, foram adotadas e servidas como exemplo, porque a gente cuida das crianças. A gente dá merenda de qualidade, a gente, hoje temos mais de 200 cuidadores. E aqui, eu participava, está aqui o papel, planejamento desde o início do ano, no Instituto Federal, está aqui, programação para o encontro formativo de mediadores escolares. Não para, formação agora à tarde tem também, quem quiser ir, vai lá no IFPA ver a formação. Isso aqui todos os meses tem informações, tanto aqui quanto nos polos. Então, para mediadores, para motoristas, para professores, enfim. Formação tem de todos os jeitos. Mas para cuidar de criança, só precisa de uma coisa, responsabilidade e amor. Não precisa de formatura, não. Se ela dizer que tem que ter formação para cuidar de uma criança, conversa para boi dormir. Precisa, sim, que as pessoas tenham amor, empatia, o próximo, cuidado. E se ela perceber, eu já recebi várias pessoas que disseram, eu tentei, mas eu vejo que eu não tenho jeito para cuidar de criança. Se tiver uma oportunidade de trabalho em outra área, eu vou. O que precisa de sinceridade, a pessoa vê que não está dando. Ou se está com algum problema, relata com a escola, com a direção, com a secretaria. Portanto, nós temos excelentes cuidadores em Campo Formoso. Excelentes pessoas capacitadas. E não é por conta que aconteceu um fato isolado, grave, mas isolado, que a gente vai agora universalizar o problema, dizer que acontece isso de forma longa. Em todos os lugares, ontem mesmo, quem acompanha aí, o prefeito de Recife, que é um dos mais bem avaliados do Brasil, o prefeito João Campos, ele fazia um vídeo indignado porque uma pessoa especial foi proibido de participar do Dia das Mães na rede pública municipal de ensino. Aí eu te pergunto, o prefeito teve culpa disso? A gestão teve culpa disso? Mas ele, quando soube, agiu, mandou abrir um processo disciplinar administrativo para apurar a responsabilidade daquele profissional, e se foi constatado, está na página do João Campos no Instagram. Agora, infelizmente, pessoal, ao invés de algumas pessoas se preocuparem com o bem-estar da criança, da família, e apurar a veracidade, se preocupe em fazer sensacionalismo e politicagem de um problema administrativo sério que requer cuidado, e fazem isso. Mas em outros momentos da história de Campo Formoso, não tiveram o mesmo cuidado. Eu não queria nem tocar nisso. Mas nós tivemos problemas graves ao longo dos últimos 4, 5 anos em Campo Formoso, que pessoas não se posicionaram. Eu não vou nem tocar, que eu não vou tocar mais nisso aqui, não. Mas se provocarem, a gente vai falar. Foram casos de crianças que foram agredidas e que ninguém se posicionou. Foram crianças que perderam um pai, assassinados, e ninguém se posicionou. Mas eu não vou falar, não. Vou ficar quieto aqui, porque senão a gente vai falar demais. E aí vai ver quem é que está. Quem é que tem tolerância zero contra posições que afligem a saúde de nossas crianças e nossos familiares. E aquelas pessoas que fazem de conta que se cuidam, mas que quando vivenciam ao lado de pessoas amigas, elas ficam, se omitem ou muitas vezes até apoiam. É isso aí que a gente precisa entender. Eu não vou politizar assunto sério, eu vou cuidar das crianças, eu vou cuidar como eu cuido de cada um, como eu me comprometi, como se meu filho fosse, como se meu neto fosse, e é esse meu compromisso com a população de Campo Formoso. Podem ficar tranquilos. Agora eu peço a vocês, participem. Façam denúncias na ouvidoria, façam denúncias em qualquer órgão público, mande para o meu zap, porque a gente vai procurar apurar qualquer desvio de conduta que a população, algum servidor público tenha no município de Campo Formoso, com a gente a tolerância zero.
Bom, 1h26, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento. Marconi.
Prefeito, vem aí a marcha dos prefeitos em Brasília. O senhor participa e qual o objetivo? Boa tarde.
Marcha dos prefeitos é um momento de encontro dos prefeitos do Brasil, onde pautas municipalistas são debatidas em busca de melhoria das condições administrativas, políticas dos municípios, como, por exemplo, a desoneração da folha de pagamentos, que estava em 8%, e o governo federal retroagiu e colocando em risco a saúde financeira de vários municípios. São programas federais que são subfinanciados, são também capacitações que são dadas durante a marcha dos prefeitos, para poder a gente ter condições, são contato com bancos de desenvolvimento que vem ofertar crédito para as prefeituras que têm crédito, que têm nome limpo, como é o caso de Campo Formoso. A gente é assediado, é buscado parcerias com vários bancos, porque hoje a gente tem um nome limpo, e quem tem nome limpo todo dia recebe ligação, todo dia a gente é procurado por projetos de infraestrutura, de desenvolvimento, que, como nós vamos trazer em breve aqui, para anunciar durante o mês de junho, um maior projeto de educação do interior da Bahia, enfim. E a gente procura parceiros nesses momentos, como foi o caso quando a gente teve contato com o proprietário da empresa que tem a tecnologia do piso de alta performance para a educação física, reduzindo em até 30% os danos causados em qualquer lesão para uma queda de até 1 metro de altura, que está sendo implantado na Praça Castro Alves. É uma tecnologia vinda dos Estados Unidos, com amortecimento, e assim, são nesses encontros que a gente busca a oportunidade de colocar Campo Formoso no topo do cenário nacional. Então, assim, dia 25, inauguração da Praça Castro Alves, dia 24 da Praça Adolfo Félix, com tudo que há de mais e de moderno no esporte, na tecnologia, fruto desses encontros que a gente tem em Brasília. Claro que, aproveitando a marcha dos prefeitos, a gente vai no gabinete do único deputado federal que traz recursos para Campo Formoso, que é o deputado Elmar Nascimento. A gente vai também nos ministérios, nós vamos na Codevasf, nós vamos buscar cada vez mais recursos, até porque o nosso programa Mãos à Obra, que está todo vapor, que foi lançado com 250 milhões, e aí depois eu quero voltar aqui para detalhar mais, que ele já passa de 300 milhões. Nós já estamos com recapeamento asfáltico em mais de 30 comunidades, mas eu quero tranquilizar os bairros da Esplanada, Raulino Saturnino, do Cruzeiro e outras ruas por aí, que ainda faltam quase 100 mil metros quadrados de pavimentação na sede, viu? Quando vocês pensam que está acabando, ainda está começando. Eu quero aqui mandar um abraço aqui para os amigos de Araras, que está recebendo recapeamento asfáltico a partir desse final de semana, ou do mais tardar segunda-feira, porque a gente já promete e já cumpre de imediato. Eu quero também dizer que dentro do programa Mãos à Obra, nós temos 100 mil metros quadrados, no mínimo, de intertravado, que vai beneficiar mais de 50 povoados. Está em Tuiutiba e está aqui na sede. Por conta das intensas e frequentes chuvas, não tem andado na intensidade e na velocidade que nós gostaríamos, mas podem ficar tranquilos, vai chegar na sua comunidade pavimentação moderna, de intertravado, que respeita o meio ambiente. Nós estamos acompanhando também a finalização do melhor asfalto e maior investimento em asfalto da cidade, que é Lagoa do Porco, a Laje dos Negros. Já são mais de 35 quilômetros de asfalto imprimado e mais de 26 já completo em TSD. A previsão é que em 45 dias, no máximo, a gente inaugure e entregue à população de mais de 20 mil habitantes o asfalto da via principal, que é de Lagoa do Porco à Laje dos Negros, um investimento assim ímpar, que nos orgulha bastante. A gente também está acompanhando o asfalto de Campo Formoso a Limoeiro, já são mais de 20 bueiros já em construção. As fortes chuvas também não possibilitam um ritmo mais alto, mas assim, está todo vapor, assim que a chuva nos ajudar, a gente vai intensificar para entregar ainda esse ano esse tão esperado asfalto de Campo Formoso a Limoeiro. E a última promessa nossa que faltava, né? Entregamos caminhões-pipa, entregamos maquinários, pavimentações, todos os nossos compromissos a gente tem honrado. O último que resta, nós enviamos para a Câmara um projeto de lei de financiamento, que é de 4,5 km, 5 km de asfalto, dos pilões saindo pela ABA, que liga Campo Formoso a Poços. Eu tenho certeza que os vereadores irão aprovar, até porque esse aqui é um projeto específico, e onde eu estava na região da Laje e passava lá nos asfaltos que o governo do estado faz. Todos têm a placa lá, financiado pelo Banco do Brasil. Então, por que que o governo pode fazer um asfalto financiado e o município é criticado por isso? Até porque nós já começamos a pagar os empréstimos, já está pago. Campo Formoso tem ficha limpa, Campo Formoso já recolheu 90 milhões para o IPCF. Daqui a 3 meses, Gilmara, nós vamos fazer um bolozinho para comemorar mais de 100 milhões. Uma marca histórica, nunca nenhuma gestão recolheu 100 milhões de reais. Eu quero convidar todos os servidores públicos para a gente fazer um bolozinho para comemorar essa marca, 100 milhões de reais. Eu não sei nem contar se tivesse um dinheiro desse na minha frente. Nem a Mega Sena dá tanto dinheiro, são 100 milhões de reais. Mas para falar também do programa Mãos à Obra, eu quero deixar bem claro de minha alegria de ver o hospital já com a terraplanagem iniciada, toda a equipe da Caixa Econômica tem abraçado a causa. Depois que eles vieram aqui, viram de perto a necessidade, eles se realmente sensibilizaram e agilizaram toda a autorização. Dos 30 milhões, o que se refere à terraplanagem, radier e o levantamento do prédio até a cobertura já está autorizado. Só depende da licença do Corpo dos Bombeiros e da Vigilância Sanitária na parte interna, de fiação, parte de oxigênio, hidráulica. Mas assim, isso, o que a gente já está autorizado a fazer, já tem condições de acelerar bastante. Então, é um hospital super importante, que vai trazer benefícios não só para Campo Formoso, mas para toda a nossa micro-região. É um hospital municipal, é do município, agora de caráter regional. Por que de caráter regional? Porque nós vamos receber nossos irmãos de toda a micro-região, até porque eles nos apoiaram nesse grande projeto. E se falando em saúde, eu não poderia deixar de passar de minha imensa alegria da gente ter lançado essa semana o programa Saúde Não Tem Hora. Quem estiver trabalhando, como você, Macari Marconi, que às vezes sai daqui 17, 18 horas, e que só tinha a opção de ir para o Hospital São Francisco, e às vezes tomava o lugar de uma pessoa que tinha uma situação mais grave, às vezes você estava com a febre, com qualquer mal-estar. Hoje nós temos, para atendimentos de pequenas urgências, de urgências mais simples, o posto de saúde Maninho Ferreira, o primeiro posto do município, atende até às 22 horas, totalmente pago com recursos próprios e com recursos de emenda do único deputado federal que bota dinheiro no município de Campo Formoso. Então eu convido vocês, passem lá, confiram aos sites que noticiam várias coisas no município, vão lá visitar para ver se está sendo bem atendido, se tem médico ou se não tem. É um projeto pioneiro que, com fé em Deus, como o nosso programa é o que tem na sede, tem no interior, depois que a gente ajustar, estabilizar tudo, é levar também para o interior do município esse programa Saúde Não Tem Hora.
Só antes de finalizar aqui a entrevista com o prefeito Elmo Nascimento, Marconi Nunes tem um último questionamento. Marconi, logo depois, na resposta, o prefeito já pode, então, finalizar a sua participação. Marconi.
Prefeito, são várias perguntas dos ouvintes, algumas de forma individual e outras que abrange a forma macro. Por isso eu pergunto, recuperação de estradas na região de Baxio, porque são muitos povoados, as estradas vicinais, a outra situação da Alameda José Rufino, recapeamento asfáltico e fonoaudióloga para o multicentro, contratação de mais profissionais desta área, já que tem aqui em Campo Formoso grande número de autistas. Esses três questionamentos, os outros nós iremos passar para os secretários.
Em relação a estradas, as máquinas estão na região de Baxio, fazendo ali Boi Morto, aquela toda a região. É claro que num período de inverno a gente faz, no outro dia a chuva vem, destrói. Faz parte de quem tem uma malha viária vicinal muito grande. Outra equipe está fazendo da várzea, começando da várzea para Oliveira, para dar acesso, inclusive para facilitar essa integração do nosso município, para aquela estrada que eu tenho um carinho imenso, que foi uma estrada que eu reabri depois de 40 anos, quando eu tive a oportunidade, tá? Sobre a contratação de profissionais de saúde, nós temos priorizado tanto, é o único do município, um dos poucos municípios da Bahia que tem neuropediatra, tantas especialidades, né? Vou deixar para o secretário de saúde depois falar mais especificadamente sobre a fonoaudióloga, porque ele que está mais a par, que são tantos assuntos assim de profissionais que ele está mais capacitado para responder. Mas eu queria aproveitar a oportunidade só para compartilhar com vocês o seguinte: vocês aqui estão, tá, o Marconde, o Macário, profissionais da imprensa, jornalistas credenciados, e que muita gente hoje, tem deles que credenciados ou não, se julgam jornalistas e fazem matérias sem muita responsabilidade. Hoje mesmo teve um site da cidade que publicou uma matéria sobre a escola de Araras, dizendo que tinha desabado o teto. Quando foi descobrir, em poucos minutos, disse: não, lá está sendo reformada a cobertura. Foi tirado por pedreiros, por profissionais, carpinteiros profissionais, para poder melhorar. Portanto, uma fake news. Eu quero dizer a essas pessoas que fake news é crime e que, a partir de agora, nosso jurídico vai acionar com mais contundência as pessoas que propagam fake news, levando qualquer tipo de tensão à população desnecessária. O que for de verdade, divulgue, façam como vocês aqui na rádio fazem. Primeiro escutem, vejam, para depois divulgar e assim apurar a veracidade dos fatos. E não com aquele intuito de querer fazer política, propulgar fake news na cidade de Campo Formoso, criando falsas notícias para a população de Campo Formoso. E eu queria também dizer, compartilhar com vocês outro assunto. Diante daquelas polêmicas que houveram essa semana aqui, teve uma cidadã de Campo Formoso, tia de um vereador, que botou o seguinte: qual critérios foram usados na hora de contratar esses profissionais? Motorista e cuidador. Eu quero dizer à população que motorista todos são habilitados, tem um processo seletivo curricular, todos têm capacidade. E agora, ninguém está livre de cometer um deslize e que merece, em algum dia, quando ele se arrepender, uma chance em alguma área. Mas, assim, são cidadãos de bem, famílias de bem, que cometeram deslize, vão pagar por isso, como qualquer um. E as cuidadoras também são selecionadas através de processo curricular. A mesma pessoa botou no texto: ou só foi uma indicação de um cabo eleitoral. Ano de eleição é assim: primeiro o voto, depois a vida. E aí eu lembro que essa pessoa, tia de um vereador, o filho dela já trabalhou com meu pai. E eles nunca votaram na gente. Será se a gente age por indicação política? É a tia de um vereador, Murilo. Pergunte na Câmara que ele vai dizer. Ela botou esse texto aqui, dizendo que eu ajo desrespeitando a vida e por indicação política. Pergunte a ela se o filho dela, quando foi trabalhar com meu pai, foi por indicação política ou porque ele tinha capacidade, era um jovem que merecia uma oportunidade de um primeiro emprego, era um menino de bem e que hoje cresceu na vida. E um dos primeiros empregos foi com a gente. Então tenham responsabilidade, porque quem não respeita nem a própria família, não respeita nem a si próprio. Então tenham cuidado, porque agora em diante, a pessoa falou, eu vou ter que ser obrigado a esclarecer para a população. Eu não vou deixar nenhuma mentira, nenhuma injustiça ser levada à tona. Eu vou levar público e cada um que responda por seus atos. Mas eu quero encerrar minhas palavras com uma mensagem de paz, de solidariedade, de amor e de cuidado com nossa população. É o que a gente tem tido durante esses 3 anos e 4 meses. Se dedicado integralmente, dia e noite, incansavelmente, para cuidar e oferecer o melhor possível para nossas crianças, para nossos jovens e para nossos idosos, como é o caso do Conviver, que fica aqui ao lado, como é o caso do Conviver em Tuiutiba, em Brejão da Caatinga, e várias ações. E para celebrar momentos como esse, a gente vai convidar a população de Campo Formoso, que hoje, às 17 horas, o Café com Cultura, valorizando a cultura de Campo Formoso. Vocês, jovens, adultos, adolescentes, idosos, vão lá participar com a gente na Casa Trevo, que a gente recuperou, aquela casa que é um patrimônio cultural do município de Campo Formoso. E você, pai e mãe de família, pode ficar tranquilo. que vocês têm à frente do município de Campo Formoso alguém que ama criança, ama os jovens, tem um neto e sabe o que é o zelo pela vida, o zelo pelo amor de qualquer um. E a gente mora aqui pertinho de vocês. Ou eu estando na prefeitura, ou quando eu não estava na prefeitura, ou eu estando como vereador, ou eu sendo vereador, eu sempre morei aqui. Eu não caio de paraquedas em véspera de eleição, porque quem ama mora na cidade. Esse negócio de amar de longe é estranho, né? Imagine você, Macário, casar com alguém e dizer que ama e ficar morando a mais de 400 quilômetros. Então, quando a gente ama, a gente está perto, a gente cuida e a gente vive próximo. E é essa a mensagem de paz, de amor, de harmonia e que Deus continue nos abençoando. Que Deus tem nos abençoado muito nossa gestão. Porque todos os dias, quando a gente acorda, a gente pede sabedoria, a gente pede capacitação para poder gerir um município tão grande, tão de pessoas de bem, que merece toda a nossa atenção. Um abraço carinhoso a cada um de vocês e pode ter certeza que no dia 24 a gente retorna para grandes inaugurações em Campo Formoso.
Nós começamos aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o prefeito Elmo Nascimento. Mais uma vez, muito obrigado.